Doutor Eduardo, a gente viu uma sessão calma, serena, uma reunião que demandou muitos, projetos de lei, enfim. Mas o que mais também chamou a atenção é de um projeto que está em andamento já há muitos anos na nossa cidade, um projeto que ajuda muita gente, que é o ecoterapia, que acontece dentro da UEIP. O que é realmente que você trouxe na nossa início de noite de segunda-feira na Casa de Leis? Doutor Eduardo, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna, né? Primeiramente, desejar aí um feliz ano novo, né? A toda a população de Bandeirantes. Eu sei que o legislativo está começando agora, mas nós estamos trabalhando. Já tem um tempo que nós também estamos na comissão processante. Então, o que que aconteceu? Nós fomos procurados por algumas mães em janeiro, por isso que eu falo que a gente não para. E nós tivemos uma reunião com o prefeito, no qual ele disponibilizou, queria agradecer ao prefeito, mais um funcionário para a ecoterapia, porque as mães estavam dizendo que, devido à falta de funcionários, teria alguns filhos sendo desligados do projeto. E aí nós fomos falar com o prefeito, e na época, né, ele sugeriu, e já está lá a funcionária ajudando, mas ainda continua com déficit de funcionário. Então nós entramos fazendo mais uma vez um pedido ao prefeito, que ele possa estar adiantando as emendas impositivas. O que que é isso? É o dinheiro que muitas vezes os vereadores podem dizer aonde o prefeito gasta, entendeu? Então nós fizemos algumas indicações de emendas impositivas e nesse momento emergencial ela poderia o quê? Fazer com que possa contratar mais funcionários e nenhuma dessas crianças sejam desligadas. Nós até anunciamos por quê? Por que esse desfalque nesse momento? Porque a UEP, ela ganhava uma bolsa através de um trabalho que eles faziam. Aí, como foi se repetindo várias vezes, se eu não me engano, até por mais de 5 anos, aí eles não têm como renovar. Então abriu esse déficit, entendeu? E até eu sugeri ao prefeito também, né, através do requerimento, do ofício, que ele convoque os prefeitos da região da nossa cidade. Nós sabemos de Itambaracá, tem crianças que usam a ecoterapia, e eu acredito que a prefeita não vai ter nenhum problema de ajudar, porque ele sabe o benefício que tem feito por essas crianças. Nós temos, se eu não me engano, a Batiá, entendeu? Também pessoas que vêm aqui e que usam a ecoterapia, outras cidades também que vêm. Então eu acho que a gente tem que se unir nesse momento. É um momento de pensar e lutar por aqueles que têm menos voz e vez. Então essa é a nossa função. É isso que eu tenho pautado o meu mandato, né? E eu não podia deixar de mais uma vez me dedicar junto a essas mães, a esses pais, porque só quem tem filho sabe como eles são importantes para nós, né?
E esse projeto da ecoterapia traz resultados visíveis, né, doutor Eduardo, para a comunidade de uma forma geral. Nada melhor do que uma somatória de ajuda neste momento que estão passando, né, devido aí à parte financeira, mas, como o senhor mesmo destacou, a Prefeitura Municipal de Bandeirantes, prefeituras, as circunvizinhas se unirem para que possa acontecer da melhor forma possível, para que essa ecoterapia não dê a parada, né? Que não possa parar, para que possa continuar atendendo a nossa comunidade, que principalmente as crianças que necessitam desse trabalho sensacional, né?
Ô Lúcio, e falando em ecoterapia, a gente não pode esquecer do grande sonhador de tudo isso, né? Leva até o nome, que foi o Dr. Raul Miocha. Eu lembro quando ele me procurou uma vez e falou que ele queria implantar isso. Eu não tinha dimensão do bem que isso fazia. Eu lembro que na época minha irmã estava recém-formada de fisioterapia, minha irmã fez o curso, porque ele implantou. Aí teve todo um problema, toda uma dificuldade. Aí depois teve a doença, teve o seu falecimento. Mas eu não imaginava, sinceridade, a importância desse movimento, e não é só para o autismo, não, é para todas as necessidades especiais. Como isso tem feito bem para as nossas crianças? Então eu acho que, se é Bandeirantes que está fazendo, se tem as cidades circunvizinhas participando, vamos nos unir, entendeu? A Câmara já destinou uma certa quantia, vamos resolver esse problema agora emergencial, para que ninguém seja desligado. Já me prontifiquei com as mães, buscar recursos com os deputados, para a gente fazer com que isso, a gente não fique só com esse número, a gente possa aumentar ainda mais e dar mais dignidade para essas crianças. Porque o pai que tem um filho, como diz, com necessidade especial, ele muda toda a sua rotina. Um filho que a gente tem já muda a nossa rotina. Imagina um filho que tem uma necessidade especial. Então ele precisa de muito mais recursos. E o pai e a mãe muitas vezes têm que diminuir, muitas vezes até a renda. Porque o pai tem que trabalhar menos, a mãe tem que trabalhar menos. Então nós temos que olhar com um olhar de quê? De tentar devolver a dignidade e deixar essa criança o menos dependente possível, para que a família possa se desenvolver da melhor forma possível, Lúcio.
E quem vive isso sabe a importância, né? Às vezes as pessoas que estão fora acompanhando a matéria não têm uma expertise, né, para saber disso tudo. Mas quem vive, quem passa o dia a dia com essas pessoas especiais, com toda certeza sabe a necessidade que faz parte da ecoterapia, né, doutor?
Não, e o bonito é você ver o olhar das mães. Como ela diz, meu Deus, em 3 aulas, em 4 horas, o meu filho é outro. Poxa, isso não tem dinheiro que pague, entendeu? Para uma mãe ver, por exemplo, uma criança que talvez tinha dificuldade de equilíbrio, se equilibrar, olha que coisa. Para nós que temos filhos que não precisam de necessidades especiais, parece uma bobeira. Mas para eles é um lugar, é um ganho. Assim que você fala assim, você fica emocionado de ver. Tanto os pais quanto as mães. Porque, como se diz, o maior patrimônio que nós temos são os nossos filhos. E quando a gente consegue ver eles crescerem, para nós é a nossa maior missão, né? É aquele sentido de, a minha missão está cumprida. E eu tenho visto nessas mães, nesses pais, esse incentivo, essa vontade de ver os seus filhos o menos dependente possível, o mais independente, entendeu? Por quê? Porque é o sonho de todo pai e de toda mãe, ver os seus filhos com a maior independência possível.
Obrigado, doutor Eduardo.
Opa, eu que agradeço e nos colocamos à disposição e esperamos, né, que todos esses anos, como você fez na introdução, tenhamos esse ano bem tranquilo, bem sereno. É claro que é um ano de eleição, mas que Bandeirantes esteja acima de qualquer desejo pessoal de cada vereador ou do próprio executivo. Pelo contrário, que nós pensamos em Bandeirantes, porque é para isso que nós estamos aqui neste momento.
Vamos falar agora com o vereador, presidente da Casa de Leis, Alex Borba. Vai falar para a gente, primeira sessão, uma sessão tranquila, uma sessão onde foi debatido vários assuntos de importância e alguns irrelevância, né, Alex? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer enorme estar voltando a falar com a nossa população de Bandeirantes, Lúcio. Tivemos ontem a primeira sessão ordinária do ano de 2024, uma sessão muito produtiva, onde os problemas do nosso município, as demandas da nossa população foram discutidas e cobradas em relação à execução por parte do nosso prefeito municipal.
Uma das questões que você trouxe à tona foi a questão do salário de base, né? Ou do funcionalismo público, né, Alex?
Então, na realidade, é uma cobrança que nós, vereadores, temos por parte do servidor público. O servidor público, ele é bem próximo dos vereadores e nós, como representantes, não somente do servidor público, mas de toda a população de Bandeirantes, nós temos que valer que seja cobrado em relação às leis do nosso município. Então, esse reajuste, ele é por lei. É o reajuste da infração dentro do nosso município. E o prefeito, ele tem por obrigação estar cumprindo as leis dentro da nossa cidade. Então, essa cobrança minha em relação aos reajustes do servidor é porque, Lúcio, a grande maioria do servidor público municipal, ele não recebe aquele salário alto. Então, qualquer diferença em relação ao seu salário faz diferença no final do mês, faz diferença em relação às suas contas, às demandas familiares. E nada mais justo que isso seja dado em janeiro, porque a lei era em maio, aí nós não damos a lei para janeiro. Nós entramos em fevereiro e até agora não tem a reposição inflacionária, porque na realidade não é nem o reajuste, é a reposição inflacionária do servidor público. E o que eu digo, o servidor, se ele está contente, com certeza ele vai trabalhar com um ânimo maior. E um servidor público trabalhando contente, quem acaba ganhando com isso é a população de Bandeirantes. E nós, vereadores, queremos o bem da nossa população e do nosso servidor público.
E, consequentemente, quem ganha, você destacou bem, a população, quem ganha é a comunidade de uma forma geral, né, Alex? Outros assuntos que você queira acrescentar, alguma coisa que você viu na nossa sessão ordinária de ontem, né, a primeira sessão do ano que você queira destacar?
Lúcio, tivemos várias cobranças em relação à água do João Teodoro, cobrei aqui também essa situação, a população tem me cobrado muito em relação a isso. Cobrei também em relação a casas que nós precisamos dentro da nossa cidade. Então, a cidade precisa de muitas coisas, né, Lúcio? Precisa de geração maior de emprego, distribuição maior de renda. E é isso que nós, vereadores, temos que cobrar. Nós sonhamos com uma cidade melhor, nós entramos na política para que as coisas nas nossas cidades elas aconteçam, que o nosso município ele se desenvolva. E muitas vezes não é isso que acontece, que acaba acontecendo. Mas nós, vereadores, num total aqui de 13, todos nós pensamos numa cidade melhor. E é isso que é a cobrança que tem que ser de uma Câmara Municipal, para que as coisas na nossa cidade ela aconteçam. E o vereador Alex Borba ele vai estar cobrando, vai estar trabalhando para a nossa população. Muitas vezes eu vejo algumas críticas à Câmara Municipal infundadas, em relação à Câmara Municipal, briga com o prefeito. Essa Câmara Municipal não é essa situação. Tendo em vista que, nem eu já falei em relatos com o próprio Oswaldo da Rádio Cabiúna, em entrevista, que nós, vereadores, no ano passado, não reprovamos nenhum projeto do nosso prefeito municipal. Todo projeto que ele mandou foi aprovado pela Câmara Municipal. Então, a Câmara tem feito o seu trabalho. Mas só que a Câmara Municipal também tem que fazer um trabalho de cobrança. E a cobrança, muitas das vezes, ela é uma cobrança firme, uma cobrança onde que os nervos eles se exaltam um pouco. Por quê? Porque o vereador ele é a primeira pessoa, o primeiro cargo que o morador lembra quando acontece alguma coisa é o vereador. Então o vereador ele tem que estar sim cobrando o executivo, porque ele tem que dar uma resposta para aqueles eleitores, para aquelas pessoas que acreditaram no vereador. E aqui em Madeirantes eu vejo, por parte dessa Câmara Municipal, uma cobrança muito grande em relação às coisas que realmente precisam ser feitas no nosso município. Não existe politicagem, não existe uma briga política, existe sim o trabalho do vereador. O vereador tem uma suspeita de algo errado, o vereador tem que ir lá fiscalizar e levantar. Se tiver alguma coisa errada, é o trabalho do vereador.
É o dever do vereador.
É o dever do vereador. O vereador ele é pago e muito bem pago para isso, né, Lúcio? Então, nos dias que nós vivemos em relação à nossa população, você ser vereador é um privilégio muito grande. Então, você tem que honrar cada voto que o eleitor depositou no vereador, no político. Porque não é fácil. Na situação política que nós vivemos no nosso país, você levantar da tua casa e votar numa pessoa. Então, cada voto, cada sonho do morador de Bandeirantes tem que ser honrado pelo político, né? No caso, pelo vereador da nossa cidade. Então, a população de Bandeirantes pode contar com o vereador Alex Borba, pode saber que o Alex Borba vai estar trabalhando até o último dia do mandato para que as coisas do nosso município aconteçam. Eu esperava ter uma cidade muito mais avançada nesses 4 anos, Lúcio. Infelizmente, nós não vamos entregar a cidade do jeito que eu sonhava. Eu queria e sonho ter uma Bandeirantes com uma geração de emprego muito grande, com entrega de casas para a nossa população. Então, nós vivemos uma cidade que o aluguel é um absurdo, judia muito das pessoas que não têm casa. É triste de ver a pessoa, de repente, trabalhar e ganhar um salário mínimo. E você vai ver a pessoa paga lá R$1.000 de aluguel, cara. Como é que vive? E não é numa casa muito boa, não, cara. Então, nós temos a obrigação de trazer moradia para a nossa população. Falo nós, um todo, em geral. Infelizmente, o vereador não tem o poder de estar trazendo essas casas. Isso aí depende do prefeito, comprando o terreno e correndo atrás, junto com o seu secretariado da pasta de habitação, para que essas casas venham. E nós, vereadores, estamos empenhados para que tudo, essas demandas, aconteça no município. Eu queria ter uma cidade também, que esse parque industrial tivesse funcionando, várias empresas dentro do nosso município, para que nossa população tivesse uma renda, um fluxo de dinheiro dentro do nosso município muito maior do que nós temos hoje. Eu sou comerciante e sei as dificuldades que o comércio vem passando, e não é de hoje, vem de anos. E precisa do quê? Na nossa cidade, para fomentar o nosso comércio. Precisa de empresas grandes que gerem emprego, empresas que venham de fora, que tragam o dinheiro de fora para dentro da nossa cidade. Que fomente não só a Bandeirantes, mas também a nossa região. E nós temos um parque industrial bem centralizado, num local privilegiado, onde eu tenho certeza que muitas empresas vão vir se instalar ali. Por quê? Porque eu já tive contato com empresas que vieram atrás de mim, tive reunião com o prefeito, só estamos dependendo desse parque industrial. Então esse é o grande sonho do Alex Borba, ter uma cidade onde temos uma grande geração de emprego, onde o nosso comércio ele seja um comércio pujante, que as pessoas não tenham que fechar o seu comércio e ir embora de Bandeirantes, porque é muito triste quando você vê uma família indo embora da nossa cidade, rapaz. E eu entrei na política para que nós tenhamos uma cidade diferente. Infelizmente, vai terminar o nosso mandato, esse é o último ano do nosso mandato, não vai estar do jeito que eu queria, mas a minha parte eu fiz. Corri atrás de muitas verbas para o nosso município, Trabalhei demais durante esses 3 anos de mandato e vou continuar trabalhando. Então, população de Bandeirantes, pode continuar cobrando o Alex Borba. Eu acho que o político ele tem que ser, sim, cobrado, ele tem que ser, sim, questionado, porque o político ele é pago pela nossa população. E nada mais justo do que nós damos a resposta para essas pessoas que tanto confiam e tanto sonham com a cidade melhor.
Obrigado, Alex.
Eu que agradeço mais uma vez o espaço e a parceria com a Rádio Cabelo Noté. Primeira sessão do ano e a Rádio Cabiúna está aqui, né? Ela está na primeira, ela está na última. A Rádio Cabiúna, ela tem propriedade para estar falando do que acontece na política da nossa cidade, porque a Rádio Cabiúna, ela acompanha dia a dia do que acontece na nossa Câmara Municipal, na Prefeitura. Eu digo, o Lúcio, o Navarro, o Oswaldo, esse pessoal aí sabe tudo que acontece na nossa cidade. Então, muitas vezes, o pessoal já conhece, sabe até quem vai ser os eleitos, rapaz. Parece que os caras têm uma bola de neve aí na Rádio Cabiúna. Por quê? Porque eles sabem quem está trabalhando, o que a população está achando de cada vereador, de cada político da nossa cidade. Muito obrigado, Lúcio. E as portas da Câmara Municipal estão abertas tanto para a Rádio Cabiúna como para toda a população de Bandeirantes. Queria mandar um abraço, um beijo muito especial para minha esposa Érica, para minha filha Lavina e para o meu filhinho que está em breve, daqui 3 meses está chegando aí, o Telzinho. Vem trazer felicidade para nossa família.